O título dessa mensagem é O Amor de Deus. Eu quero te convidar a me acompanhar no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, 11. Você pode acompanhar pela sua Bíblia, mas também vai estar sendo projetado. E diz assim: Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, abraçou, beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém. Bom, meus amados, essa parábola, ela ilustra a natureza do amor de Deus. E quando Jesus se põe a contar essa parábola, o que Jesus está dizendo ali? O Pai é Deus e os filhos somos nós. Eram os religiosos da época, eram os samaritanos da época, eram os cobradores de impostos da época, e esses são os filhos. Então, para essa parábola, muito mais do que contar uma história, o convite é nos vermos na história. Muito mais do que imaginar aquilo que aconteceu, é a gente se enxergar aqui nesse relato. O texto inicia com um termo que Jesus continuou. E por que isso? Porque a parábola, conhecida como filho pródigo, ela está dentro de uma série de três parábolas que retratam acerca do perdido. A parábola da ovelha perdida, a parábola do dracma perdido e a parábola do filho pródigo. Contudo, eu tenho comigo que, ao invés de o filho pródigo, essa parábola deveria ser conhecida, porque esse título não foi Jesus que deu. A gente tem que entender isso. Esse título foram pessoas depois que colocaram acerca disso. Eu acho que essa parábola deveria ser conhecida no nosso meio como o pai de amor, ou o amor do pai. Porque, para mim, esse é o personagem principal no texto. Se a gente for olhar, a grosso modo, tanto para um filho quanto para outro, a gente vai falar, puxa, que deprimente. Você olha para o filho que ficou e talvez você fala, poxa, esse está aprovado. Aí chega no final e ele diz algo desse tipo para o pai. Então, isso nos impressiona acerca do amor de Deus, e por isso que eu coloquei esse o título dessa mensagem. E é muito importante ressaltar aqui que logo no início da parábola faz menção a esses dois filhos. E de antemão eu aproveito para destacar como que esse pai, ele teve que se desdobrar nessa triangular relação. E a gente sabe, talvez aqueles que têm pai e têm mais do que um filho, como que é difícil, porque sempre há uma competição no meio dos filhos, e o pai fica sempre ali, para lá e para cá, e para lá e para cá, e quando eu junto com os meus irmãos, isso acontece, e a gente chega para minha mãe, chega para o meu pai e fala, ah, esse aqui é o filho preferido, é o seu queridinho, e sempre tem essa competição no seio familiar, e a gente vê como que esse pai teve que se desdobrar aqui. E é justamente aí que encontra o problema, porque normalmente os pais, quando acontece alguma coisa errada com um filho, e sempre tem aquele filho que dá um pouquinho mais de trabalho do que o outro, não é verdade? Olha para a sua família, e aí você escuta talvez do seu pai, da sua mãe, você já escutou dizendo assim, eu não sei o que eu fiz de errado, eu criei os dois igual, o que eu dei para um, eu dei para o outro. E é justamente aí que se encontra o problema, porque nós somos seres individuais, singulares, e nós vemos isso muito claramente, olhando para a nossa família, o que serve para um não serve para o outro, o que comunica amor para um não comunica amor para o outro, não é verdade? E depois surge aí o Gary Chapman nos explicando isso acerca das cinco linguagens do amor, e a gente vê que cada um tem uma linguagem do amor, e isso é fato. Isso é fato, né? Então, quando chega aí nas cinco linguagens do amor, né? E para mim, eu sou lá de palavras de afirmação, né? E aí, o contrário de tudo isso é o atos de serviço que eu tenho lá em casa, minha mulher. Eu sofro, viu, gente? Eu sofro. Porque eu fico lá reforçando o amor com palavras de afirmação, isso não comunica amor para ela. Como que comunica amor para ela? É lavar a louça, é ir no mercado, é limpar a casa, é fazer tudo isso aí, e pelo amor de Deus, misericórdia! Mas é assim, gente, a gente aprende que o que comunica amor para um não comunica amor para o outro, e é aí que um pai erra, é aí que uma mãe erra, e é isso que acontece em muitas famílias. Um testamento, ele só tem validade quando a pessoa que é responsável, o pai, né? Quando acontece a morte desse, que se concentra os bens, então vai para uma partilha. A gente tem até Hebreus 9, versículo 16 e 17, que explica isso. E diante da cultura israelita, é bem claro a gente reforçar que quem tinha privilégios e responsabilidades era o filho primogênito. Não é igual hoje, que divide em partes iguais para os filhos. Antigamente, quem tinha a responsabilidade que ficava era o filho primogênito, e não o que pediu. Deuteronômio 21, 17 diz isso também. Porque o que acontece aqui nessa parábola? Aparece o mais novo, ele pedindo, pai, me dá a minha parte aí. E se o pai fosse dar a parte dele mesmo, ia falar, não, você não tem parte nenhuma, não é você, não é agora, não é assim que acontece. Ou seja, ele passa por cima do irmão mais velho. E não só isso, quando ele está pedindo a parte dele para um pai que ainda está vivo, tem uma mensagem gritante aqui acontecendo. O que, que está acontecendo aqui nas entrelinhas? O que, que ele está falando aqui para o pai dele? Ô pai, ô velho, você está demorando muito para morrer. Dá logo aí a minha parte que eu quero viver do meu jeito. E é isso que ele está dizendo aqui. E diante de tal rebeldia, muito me chama a atenção a postura do pai. O pai, ele não foi ali para poder olhar, não, isso não é justo com seu irmão, não é assim que acontece na nossa cultura, não é, não, não vou dar. Puxa, você não está pensando, não está com a cabeça no lugar, você vai fazer besteira da sua vida. Não, o pai, mesmo de coração partido, ele permitiu que o filho constituísse o seu próprio caminho. E o que o pai permitiu aqui é gritante para mim, porque eu sou pai. E quando a gente é pai, a gente começa a olhar mais de um outro ponto de vista. Quando a gente é filho, a gente não tem ainda um filho, a gente só é o filho. A gente começa a olhar para os nossos pais às vezes e falar, é injusto essa vida. Está louco, a gente acha que a gente sabe mais do que os nossos pais. No período da adolescência, então, você sabe disso, você já passou por essa fase. E o que o pai faz aqui, se fosse eu que fizesse algo semelhante com meu filho, eu julgaria uma irresponsabilidade completa. Contudo, eu quero os convidar para que a gente possa pensar aqui e nos deparar com aquilo que Deus permitiu que Adão fizesse. Porque o Adão, ele teve o livre-arbítrio. Ele teve, Deus não falou, puxa, ele tendo todos os atributos, ele vai comer do fruto, deixa eu correr lá para, filho, não toca aí, não, eu falei para você, não, ele deixa, e vai lá momentos depois, e aí Adão se esconde, mas o pai deixa, Deus deixa que Adão fizesse o que fez. Diante da palavra de Deus, todos viemos de Deus, mas nós herdamos o pecado que é imputado a toda a raça, porque a partir do momento que o homem, a humanidade pecou lá no jardim, até então o homem foi criado conforme a natureza de Deus, conforme a imagem e semelhança de Deus, conforme a imago Dei de Deus. Mas acontece que depois que o pecado entrou na história da humanidade, a partir daquele momento o homem continuou se multiplicando, mas a Bíblia vai descrever lá em Gênesis conforme a sua própria imagem e semelhança, e não mais a de Deus. E esse é o pecado imputado a toda a raça. E a gente vê isso presente mesmo numa criança, lá nos primórdios, quando você solta as crianças e normalmente tem 10 brinquedos. E um pega um brinquedo e é o brinquedo que todo mundo quer. E você já viu o pecado presente. O pecado ele aparece muito cedo em uma criança. E isso é a marca que nós fomos... foi imputado na nossa raça, que foi presente a partir do momento que fomos gerados, que esse pecado ele passou a habitar também em nossa vida. E aqui nesse mundo, ao crescermos e desenvolvermos, cada um de nós constitui o seu próprio caminho. E se você olhar para a sua trajetória, você vai se recordar de muitos passos, de muitas decisões que você tomou no passado e que foram desmedidas, que você não levou Deus em consideração. A rebeldia humana é querermos andar segundo as inclinações do nosso próprio coração. Então, no tempo presente, a gente vê as pessoas muitas vezes aconselhando uns aos outros, dizendo que o que importa é você ser feliz. Não, você não está feliz? Não vai ser feliz. O que importa é você ser feliz. Isso não é bíblico. Porque eu tenho certeza que morrer por alguém, se entregar, a gente pega lá os mártires, Esse é o momento de tristeza, a morte é da obediência, então nisso tem alegria, eu estou obedecendo, mas é uma tragédia. Isso há uma tristeza. É mais importante obedecermos a Deus do que sermos felizes. Mas o conselho do tempo que a gente vive é, não, o que importa é você ser feliz. E assim, cada um vai constituindo o seu caminho segundo as inclinações do seu coração. Ah, não estou mais feliz com essa pessoa. Ah, não estou mais feliz nessa igreja. Ah, não estou mais feliz vivenciando tal situação. E assim as pessoas vão andando conforme aquilo que eles querem, conforme aquilo que os fazem feliz. Infelizmente, a maior parte de nós volta para Deus quando todas as tentativas de andar segundo a nossa própria sorte deram errado. Muitos aqui foram criados dentro da igreja. Eu fui. E quando eu achava que era dono do meu próprio nariz, eu saí. E quase não voltei mais. Quase não voltei mais. Eu voltei pela misericórdia e pela graça de Jesus Cristo. Porque eu tentei andar por mim mesmo. Eu tentei ser feliz do meu próprio jeito. E nesse sentido, nós não somos tão diferentes do filho que pede a sua parte e vai para o mundo. Mas para alimentar essa reflexão, o que a gente prefere? Ser poupado de tudo que é ruim, agindo assim? E nós podemos desenvolver um vínculo com Deus, como Deus do meu pai, porque quando a gente é poupado de tudo, talvez a gente vai conhecer Deus como alguém muito distante. É o Deus do meu pai. Fui poupado. Ou será que a gente prefere constituir o nosso próprio caminho, mesmo que para isso a gente venha se perder, mas que com isso a gente possa se encontrar em Deus de fato? O que é preferível? O que você preferiria? Você preferiria ser criado dentro da igreja e ficar, mesmo Deus sendo um estranho, mesmo você, mas aquele relacionamento tão distante, muitas vezes você até indiferente nesse relacionamento, ou talvez você quebrar a cara, mas ser abraçado por amor de Deus e você voltar para cá de todo o coração. É algo para a gente refletir acerca dessa parábola. E partindo o filho a viver como o texto que lemos diz muito claramente, e no qual, conhecendo muito bem essa história, nós sabemos os seus desfechos, quem que fica ali no sofrimento? O pai. O pai. E com o pai, essa grande angústia. Eu fico imaginando a cena, porque eu sou muito visual, do pai vendo esse filho virando as costas e indo embora. E talvez se pondo a pensar, a imaginar, será que um dia eu volto a ver o meu filho? Diante daquilo que o pai ouviu, diante daquilo que o pai viu, diante do espaço que fica dentro dessa casa, o pai olhando para aquele quarto vazio, o pai olhando aquele espaço na mesa que não estava mais ocupado, o que fica é a ausência daquele que ocupava esse espaço. O Gerson Borges, que é um pastor e cantor muito conhecido de nós, tenho certeza de que praticamente todos aqui, ele tem uma canção que ele diz assim, que ninguém sofre igual a Deus de saudade, amor eterno. E é assim que Deus sofre por conta de nós. E é nessa perspectiva e nesse amor do Pai que eu quero alicerçar esse retorno desse filho. Porque o texto, ele vai dizer que o filho voltando para casa, ele não estava meramente voltando para casa do Pai, mas o que o texto vai dizer é que ele estava voltando para o Pai. Olha o que diz o versículo 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Não está falando que ele foi para o conforto. Não está falando que ele foi lá para comer. Não está falando que ele foi lá para poder ter um quarto novamente. Está falando que ele foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido-se dele, correndo, abraçou e beijou. O Estênio Marços também tem uma canção que todas as vezes que eu li esse texto é impossível não lembrar do Estênio e dessa canção, Fim de Tarde no Portão. E eu fico imaginando quantas e quantas vezes no fim de tarde aquele pai, ele ia lá para o portão e ficava olhando assim, a perder de vista, para poder procurar esse filho, para ver se esse filho estava voltando. E nós não sabemos, a parábola não fala acerca do tempo. Quanto tempo custou para esse filho voltar? Mas enquanto isso, esse pai sofrendo. Enquanto eu e você não voltamos de fato para Deus, o Deus Todo-Poderoso sofrendo por nós. E muito embora o filho tenha ensaiado um discurso e até tenha mencionado parte desse discurso aqui conversando com o pai, demonstrando seu arrependimento, o pai, ele agiu somente por ele, não pelo filho. O pai, ele não ficou ali calculando, olhando, falou assim, ah, vai vir? Então vou ficar observando, vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver o que ele vai falar. Não, o pai, ele agiu somente por ele. E não pela postura do filho, não pela fala do filho, não pela miséria do filho. Contudo, entendam bem, é o arrependimento que valida tal postura. Porque não basta simplesmente voltar. A gente precisa voltar arrependido. Quando a gente olha para João Batista pregando o arrependimento, pregando o batismo por arrependimento, Jesus, capítulos a seguir, confirmando a mesma mensagem, ele fala para a gente se achegar arrependendo dos nossos pecados. Tem que ter esse arrependimento. O que é arrependimento? Não é remorso. Não é culpa, não é peso na consciência meramente. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é concordar com Deus. Deus, pela sua palavra, diz que tal postura é pecado. E a gente, se arrependendo, diz, Senhor, eu concordo contigo, eu pequei contra o Senhor. A gente observa que as primeiras palavras do filho voltando foi, Pai, pequei contra o Senhor e contra você. Mas todo pecado, ele é a primeira instância contra Deus. Nós pecamos contra a santidade de Deus. Então é o arrependimento que valida tal história. Porque se não fosse isso, não teria esse desfecho lindo a parábola. Já pensou se fosse igual aqueles filhos mal criados que quebra a cara e volta para casa e continua vivendo uma vida torta? Isso não tocaria o nosso coração. Falando, ah, o filho foi lá, viveu uma vida miserável, desgraçada, no sentido de sem graça. Aí quando perdeu tudo, voltou para casa e ficou lá, mamando, sugando a minha jugular, vivendo as minhas custas. Então a gente vai olhar e falar, ah, por que você não deu uns tapas nesse moleque? Talvez era isso que a gente falaria. Mas não é isso que o texto diz. Não é isso. O nosso Deus é maravilhoso, meus amados. Ele é amor. E Ele é amor não porque suscitemos tal postura em Deus, mas porque Ele é amor. Ele é o ágape. Ele nos amou primeiro. Romanos mesmo diz isso. Ele nos amou primeiro. A gente não suscita tal amor em Deus. Ele nos amou primeiro. E é óbvio que trazendo para a nossa limitação, quando nos deparamos com o arrependimento do filho, isso alegra o nosso coração, porque é sinal que ele possa ter aprendido a lição, na esperança dele não se machucar mais naquela área. Mas sensacional também é o que o pai não disse. O que muitas vezes a gente diz, mas o pai não disse. Ele não pronunciou aquela frase que normalmente está na ponta da nossa língua, quando a gente vê alguém quebrando a cara e voltando. Eu não te disse? Eu não te falei? Vai agora, bonito, né? O que você vai falar para mim? Porque muitas vezes a gente quer que aquele que está arrependido, que ele sofra, que ele chore. E o pai não faz nada disso aqui. O pai pede para que os servos tragam a melhor roupa, que coloque um anel no dedo dele, que coloque sandália nos seus pés, que ele ocupe a posição que ele ocupava antigamente na família. Que matem um bezerro gordo, que iniciem uma festa, ou seja, com os recursos de quem? Do pai. Ele gastou tudo que ele tinha. Com o pai, os recursos do pai que ainda estava vivo. E a gente tem que lembrar o que significava para um israelita ele abrir mão das suas riquezas, da sua herança. Um israelita, ele estava muito fixo com a sua terra. Eu sou desse lugar. E quando ele dá parte da sua herança, ele está abrindo mão de algo que pertence à sua identidade. Não é simplesmente um dinheiro que estava no banco que eu vou transferir a sua parte. Não, ele teve que vender parte da sua terra. Talvez, muitas vezes, olhando e falando, opa, eu ia até lá, mas agora eu só posso ir até aqui. Isso não pertence mais a mim. Isso foi vendido. Meus amados, aqui é claro que nós estamos diante da graça. A palavra graça, ela significa favor imerecido. E quão desafiador é a tarefa de um pai. E a motivação do pai, ali cerçada no amor, é que, versículo 24, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E por último, eu trago o jogo de cintura que o pai teve que ter com o filho mais velho. Mas até mesmo esse jogo de cintura que nos irrita, e talvez nos irrita tanto porque a gente se vê nesse jogo de cintura. A gente se vê nessa situação. Até mesmo esse jogo de cintura, ele é alicerçado no amor. Esse filho ficou indignado, ele não queria entrar na casa para a festa. O texto vai dizer que ele, chegando a uma certa distância, ele se depara com o volume do som da música. Chegando perto, ele vê as danças. E pela atitude que teve, é como se ele preferisse a morte do irmão. Ou que o irmão já tivesse morrido no coração dele. Sabe quando a gente tem aquele desentendimento familiar? Eu espero que nunca tenha acontecido com você, mas talvez você já viu isso acontecendo. E você chega para aquela pessoa que faz parte do seu ciclo familiar e diz, você morreu para mim. Isso é o que está presente aqui no coração desse irmão. E pela postura deste, é óbvio que ele também estava precisando ser achado, ele se encontrava perdido, dentro da própria casa. O pai era um estranho para ele. Um estranho. E eu tenho certeza que, embora Jesus encerra aqui essa história, na vida real ela continua. Contudo, o pai diz para esse filho, ao ser questionado, porque ele diz, pai, eu sempre fiz tudo o que é certinho, mas olha a motivação dele. Sempre fiz tudo o que o senhor falou, sempre te obedeci. Mas você nunca me deu um cabrito sequer, um bezerro, para poder fazer uma festa com os meus amigos. E o pai responde, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. E nessa parábola fica claro que tanto aquele que saiu e se perdeu, quanto aquele que se encontra perdido dentro de casa, que ambos precisam se arrepender. E a pergunta que eu me fiz e faço para você hoje é, quem é você nessa história? O que saiu e se perdeu, ou que se encontra perdido aqui dentro? Alguns podem estar perdidos, inseridos no legalismo. Então, muitas vezes, a gente olha, por exemplo, aquela parábola dos trabalhadores da última hora e se revolta. Talvez é o seu caso, eu já me revoltei muito naquela parábola. Não é justo! Ele está trabalhando desde cedo, o camarada chegou aqui no final da tarde, ó. E aí ele vai receber a mesma paga? E se esse é o meu e o seu caso, isso é um sinal que a gente está preso dentro do legalismo. Que a graça para nós não é um favor imerecido, pelo contrário. Pai, eu sempre te obedeci, eu faço tudo o que o Senhor pede. Ou seja, tem um mérito presente. Alguns podem estar perdidos na religiosidade. E quando que nos vemos perdidos na religiosidade? Quando acontece alguma coisa errada com a gente, e a gente vai até Deus em oração dizendo, Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Eu faço tudo certinho, eu sirvo ao Senhor com uma devoção sincera. Estou sempre lá na igreja, não perco um culto. Vou até no culto de oração. Ceia. Puxa, quando precisa de um voluntário, eu estou sempre presente, participo de 3, 4 ministérios. O que está acontecendo com a minha vida? E aí talvez a gente se encontre perdido na religiosidade. Ou ainda você pode se encontrar perdido nas suas obras e no seu senso moral de justiça. E o que é de suma importância é o arrependimento. Deus nos ama. Ele está sempre de braços abertos a nos receber, a nos acolher. Então, nesse momento, é tempo para confessarmos a Ele toda a tentativa de andarmos por nós mesmos, de seguir os nossos próprios planos em busca do nosso próprio sucesso, sem buscar direção nele e a bênção dele, porque isso a gente faz muitas vezes. Quantas vezes que antes de tomar uma decisão a gente ora a Deus buscando resposta? Quantas vezes que essa resposta não vem? Ah, Senhor, você está demorando muito, então é isso aqui. Estou tranquilo, é isso que eu vou fazer. E a gente vai e quebra a cara. Se entregue a Ele. Ele está de braços abertos para viver contigo uma paternidade sem igual, porque Ele te ama.